Evangelho de João, capítulo 5, versículo 25. Em verdade vos digo, que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Versículo 24. Na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Eu creio que todo mundo, em até certa medida, teria vontade de conhecer o passado, o presente e o futuro. Todo mundo. De uma forma ou de outra, para qualquer que seja a situação, sempre as pessoas têm esse desejo, né? Você vê a mídia, né? Por exemplo, o History Channel, você vê o pessoal indo lá no passado para ver como é que foi mesmo que aconteceu a coisa, tentando desvendar a história do homem, o início, como é que começou, como é que foi os ancestrais, como é que viviam e tal. Muito fácil falar, bom, o passado é fácil, pega a história, né? Lê a história e pronto, você fica sabendo. Mas todos nós sabemos que nem sempre é assim, né? Eu, por exemplo, me lembro enfileirado no grupo Coronel Flamínio, pronto para entrar, que naquele tempo era assim que funcionava a escola, né? Fazia fila de dois assim, ficava todo mundo, cantava o hino nacional e saía em fila, tudo quietinho, não podia falar, entrava na sala, sentava todo mundo e o professor dava aula. E as aulas de história nos mostravam, né? A história do Brasil, por exemplo, mostravam os grandes feitos dos antepassados e a história e tal. E assim foi, nós aprendemos aquela história oficial do passado, né? Do como foi a República, o Império e tudo mais. Aí quando eu cheguei aos meus 17, 18 anos, que eu fui fazer cursinho, aí vieram os professores de história ensinar para nós a história como ela realmente aconteceu. Então aquele Dom João VI, que era aquela figura daquele rei bem vestido, eu acabei descobrindo que na realidade, pelo que eles contaram, ele era um porco, no sentido pleno da palavra. Ele levava frango no bolso das roupas dele, e durante as sessões do beijamão, que eles chamavam, ele pegava frango e ficava comendo na frente dos seus súditos, né? E se lambuzava todo. Não tomava banho, era um cara que demorava um pouco para tomar banho e tal. E você fica falando, pera um pouco, mas por que encobriram isso, né? Lógico que ninguém quer contar uma história passada tão inglória, né? E assim vai. Nós sabemos, por exemplo, até hoje, ninguém sabe exatamente por que um presidente nosso renunciou, Jânio Quadros, entendeu? Ele falou que foram forças ocultas. E assim vai. O passado, nós podemos até saber um pouco do passado, mas nem tudo. Fica algumas incógnitas. Do presente. Bom, o presente é só ler o jornal, né? Vocês acreditam no jornal? Aí está outro problema, né? A manipulação da mídia hoje, você nem pode acreditar no que está sendo falado. É um jogo de conversa, de acusações uns contra os outros, mas ninguém é culpado de nada, está tudo bem, a coisa vai continuar. O presente também está meio assim obscuro para nós hoje. E o futuro, bom, esse nem diga, né? É um tal de querer saber se é alienígena que veio aqui, se não veio. É um tal de o cara falar, puxa, se eu soubesse o que ia dar na loteria, eu podia ficar milionário. E assim vai. O fato é que passado, presente e futuro, para nós, é sempre uma incógnita, porque a gente nunca sabe exatamente o que vai acontecer. E sabendo disso, o homem cria padrões de conhecimento, ou alegando ser pessoas mais espirituais, ou às vezes pessoas mais estudadas, de empurrar para nós no que nós temos que aceitar. O que foi o passado realmente, o que é o presente, o que será o futuro. E nisso, o campeão de fazer isso são as religiões. Cada uma tem uma teoria, cada um tem um jeito de apresentar a coisa. Então, eu me recordo, uma vez um irmão, já com o senhor, ele veio para o Brasil, Norman Berry, ele foi visitar o pai de um amigo nosso, que faleceu, é um irmão, né, desde o comecinho reunia com a gente e tal, faleceu num acidente aéreo aí e tal, e ele foi visitar o pai dele, porque conhecia muito o Flávio e tal, e o pai dele, um professor de universidade, muito conceituado na faculdade Luiz de Queiroz, e ele começou, Norma Versento, começou a falar do Evangelho para ele. E ele leu esse versículo: na verdade, na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e quem naquele me enviou tem a vida eterna, não entrará em condenação, passou da morte para a vida. E ele perguntou: você tem a vida eterna? Sim. Não, não sei. Quando chegar aquele dia, lá no, diante de Deus, eu vou saber se eu vou ter ou não. Essa, eu creio, é a concepção mais corrente nos meios religiosos hoje. O seu futuro, só lá que você vai saber. Não dá para saber agora. O seu passado, esquece dele. Procura não lembrar dele porque é mal. Pensa só nas coisas boas que você fez, não pensa nas más. E o presente, viva o presente na maior energia que você puder viver. É isso que o mundo prega hoje. E na realidade, o que a palavra de Deus nos mostra nesse versículo é claramente o que era o passado, qual é o nosso presente e o que é o nosso futuro. Os três verbos são conjugados aqui: no passado, no presente e no futuro. Quem crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Isso é agora. É o presente. Se você crê, ouve a palavra de Deus e crê em Deus que enviou a Jesus para morrer pelos seus pecados, tem a vida eterna. Não entrará em condenação, isso é o futuro. E o passado passou da morte para a vida. Isso é o nosso passado, nosso presente e o nosso futuro. Todos nós temos no nosso passado a morte como estigma. Pelo pecado do homem, entrou a morte no mundo e a morte passou a todos, por isso que todos morremos. Perante Deus, estamos mortos em nossos delitos e pecados, vendidos ao pecado, escravos do pecado, que não conseguem fazer o bem, mas o mal. Porque foi isso que o primeiro homem, escolheu. Essa é a história do nosso passado, que Deus está nos falando. Todos nós pecamos, todos nós estamos mortos em nossos delitos e pecados. O presente é que se você crê que Jesus veio a esse mundo para morrer em seu lugar, para levar o juízo que você merecia, você tem a vida eterna agora. Não é um negócio que provavelmente você terá, dependendo de como você andar, dependendo do que você faz e tudo mais. E no futuro, com certeza, não entrará mais em condenação, porque já teve um que foi condenado no seu lugar, e Deus não condena duas vezes a mesma coisa. Aliás, nenhum juiz faz isso, né? Condenar o mesmo crime duas vezes. Se você é condenado por um crime e paga a pena, quando você sai da cadeia, você é um homem livre. Daquilo ali ninguém mais pode te acusar, você cumpriu a sua pena. Nós, estando mortos em nossos delitos e pecados, não tínhamos como pagar o que nós devemos. Veio Cristo, pagou por nós, e agora temos uma dívida paga por outro. Ninguém mais vai cobrar essa dívida, porque ela foi paga. E esse é o nosso futuro. Não entraremos em condenação, porque Cristo morreu por nós. Se o mundo ouvisse, ou se as religiões no mundo pregassem esse evangelho, nós não teríamos tanto problema como temos hoje. Só por um pequeno exemplo, o islamismo, que hoje nos atormenta, né? Querendo falar mal da religião, mas o islamismo surgiu porque os cristãos estavam totalmente longe da palavra de Deus. Essa é que é a verdade. Eles acreditavam, ou pregavam a salvação por obras, impunham a religião cristã àquele mundo árabe, perseguindo-os nas cruzadas, invadiam e faziam eles confessarem a Jesus. Se não confessava, era torturado, eles forçavam as pessoas. Quando surgiu Maomé, ele veio com suas ideias porque ele estava cansado do poder do cristianismo sobre a cabeça das pessoas e criou então uma religião envolvida em uma série de coisas, de promessas e de obras para fazer, em que aquele que fazia isso, no final, acabou sendo mais rigoroso do que o católico, ou a Igreja Romana que impunha essa teoria. Então hoje nós temos que engolir isso daí, porque é isso que eles são contra os cristãos. Isso ninguém pode negar. Eles mesmo não podem negar, eles são contra cristãos. Fundamentalista ou não, eles são, porque foi a origem dele. E é culpa nossa, nós somos culpados disso, sim. Nós temos que sofrer isso aí porque nós erramos, como cristãos, como cristandade, eu estou falando. Mas, voltando ao presente, hoje nós podemos ter a certeza de que temos a vida eterna porque Cristo veio a esse mundo e morreu por nós. Não existe outro meio de sermos salvos. Uns podem achar que orando 5 vezes ao dia, ficando batendo a cabeça no chão, de virado para a Meca. Outros acham que é seguindo a Jeová e rejeitando todos os outros deuses, guardando o sábado, a lei. Vem outro e fala, não, você tem que doar tudo que você tem, ajudar os pobres, daí você vai conseguir. Ou você tem que fazer coisas boas para evoluir e chegar mais à luz, se não nessa vida, na próxima, na reencarnação. E assim vai. A mente humana vai longe nos seus desvarios, e que é o que leva o homem a ficar tão confuso hoje. A quantidade de ideias e opiniões confunde hoje o ser humano, e ele não sabe para onde ele vai. Então, como eu posso saber o que Deus fez por mim? O que ele quer de mim? Vamos ler em Colossenses, livro de Colossenses, capítulo 2, onde nós vamos ver aqui que, na realidade, nós devemos sim para Deus. O ser humano tem uma dívida para com Deus, mas Deus não está pedindo que ele pague essa dívida, porque ele sabe muito bem que o homem não pode pagar. Naquela parábola que o Senhor Jesus fala sobre isso, ele fala, tinha um credor e 2 devedores, um devia 50, outro devia 500. Ele perdoou os 2. Qual você acha que seria o mais agradecido? Ah, que foi perdoado de 500, foi, tá certo? Mas os 2 deviam e os 2 não podiam pagar, essa é a verdade. Todos nós somos devedores para com Deus, inimigos de Deus e devedores para com Deus. Então vamos ler, capítulo 2, versículo 4. E digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo, em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados, solidificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, abundando em ação de graças. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porque nele, Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade, no qual também estáis circuncidados com a circuncisão, não feita por mão no despojo do corpo da carne, a circuncisão de Cristo. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus que o ressuscitou dos mortos. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Ninguém vos domine a seu bel prazer com o pretexto de humildade, culto aos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando de balde inchado na sua carnal compreensão e não ligado à cabeça da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Se, pois, estáis mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças como se vivesseis no mundo? Tais como não toques, não proves, não manuseis, as quais coisas todas perecem pelo uso. É segundo os preceitos e doutrinas dos homens, as quais coisas têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria em devoção voluntária, humildade, em disciplina do corpo, mas não têm valor algum. Essas doutrinas dos homens são para a satisfação da carne, é isso que ele está dizendo aqui. O que significa isso? É muito fácil, através de vãs sutilezas, filosofias humanas, persuasão, eu convencer as pessoas que eles podem ser bonzinhos, que ele pode se melhorar para chegar até Deus. Porém, o que ele está dizendo aqui é que nós não devemos ser levados, enganados por essas coisas. Porque, na realidade, estando nós ainda mortos e em dívida com Deus, Ele se moveu, Ele se movimentou. A ação veio de Deus, não vem do homem. A ação do homem foi desobediência. A ação parte de Deus. Deus saiu da sua posição eterna, enviando seu Filho ao mundo, que se fez homem, viveu aqui. Ele sofreu o juízo que nós merecíamos. Porque só Ele podia fazer isso. Qual dos homens, nascido de mulher, da descendência de Adão, poderia ser apresentado a Deus como sacrifício pelo pecado de outros? Nenhum deles, porque todos eles tinham pecado em si também, estavam em dívida com Deus. Para se pagar essa dívida, era necessário alguém que não devesse nada, que fosse perfeito e puro e santo. Nenhum homem era assim. Então Deus, vendo isso, envia a Jesus Cristo a esse mundo, um homem santo, nascido de mulher, mas por ação de Deus, fazendo nessa mulher essa semente divina nascer. Esse homem, aqui na terra, viveu em obediência a Deus, totalmente em contraste com Adão, que viveu em desobediência e por isso caiu na morte. Cristo, em total obediência, foi até a morte, não por causa de alguma coisa errada que ele tenha feito, como Adão, que por causa da sua desobediência, deixou a morte entrar na criação. Cristo, na sua obediência, foi até a morte para condenar, de uma vez por todas, o pecado na carne. Levou sobre si o juízo que nós merecíamos. Os nossos pecados caiu sobre ele e o juízo de Deus sobre esses pecados. Ele nos substituiu nessa condenação. Por isso que naquele versículo ele pode dizer que no futuro não teremos condenação, porque Cristo já foi condenado em nosso lugar. Sofreu o juízo em nosso lugar. E esse homem, morto na cruz, lá pregado, entregando seu espírito, quando morre, tem o seu lado ferido e sangue e água sai dali. Esse sangue é o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cristo Jesus, derramando seu sangue naquela cruz, tendo morrido e derramado seu sangue, com esse sangue comprou para si agora, por meio da fé nessa obra, homens que antes estavam em trevas, mortos em seus delitos e pecados, foram vivificados para ouvir esse evangelho e receber. É isso que hoje nós estamos pregando aqui. Vocês aí sentados estão ouvindo o evangelho da sua salvação. O que significa evangelho? As boas notícias da sua salvação. É Deus anunciando, olha, eu tenho boas notícias para vocês. O que nós sempre queremos, né? A gente escuta o Jornal Nacional, por exemplo, é só desgraça. Fala, não vem notícia boa? Está tá aí, gente, tem uma notícia boa, vindo não de um repórter, ou de uma Globo, ou de qualquer CNN, ou Fox News, qualquer que seja a mídia que vai lançar a notícia, Reuters ou qualquer agência. Não, não é disso. Vem da parte de Deus a boa notícia. A boa notícia é essa, olha, eu já providenciei um meio para te salvar, para pagar sua dívida. A sua escrita de dívida que você tem comigo, eu tirei ela daqui, cancelei, joguei na cruz e lá foi sepultado. Ficou na morte o Senhor Jesus? Não, ressuscitou. Quando ele ressuscitou dentre os mortos, ele ressuscitou já com as marcas nas suas mãos, nos seus pés e o seu lado ferido, de um homem que já passou por um juízo. E subiu aos céus e está agora sentado à direita de Deus. Ou seja, nós temos agora um homem no céu. Ele foi as primícias de todos. Ele, como que vindo dos céus, se fez carne aqui, agora ele voltou aos céus, como que furando os céus e abrindo um caminho para a gente chegar até lá. Porque não há outro caminho a chegar até Deus, senão por meio de Cristo. Porque o caminho para chegar até Deus tem que passar por uma condenação, por causa dos nossos pecados. Cristo passou por nós e agora temos livre acesso à presença de Deus. Isso é o Evangelho pregado pela graça de Deus a cada um de nós. Nós ouvimos esse Evangelho porque ele comunica para nós vida para ouvirmos esse Evangelho. E você está sentado aqui hoje, não é por acaso. Você pode até pensar que foi, mas não é. É Deus que nos coloca em situação de que jamais alguém vai chegar lá na eternidade e dizer: eu não fui avisado, nunca ninguém me falou. Ninguém vai poder falar isso, porque o Evangelho está sendo anunciado. E anunciado, agora tem a responsabilidade sua de tendo ouvido, crer. Por isso que fala: vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão. Por isso que eu li esse versículo 25 primeiro. Em verdade vos digo que vem a hora e agora é em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e os que o ouvirem viverão. Isso é Deus comunicando para nós o seu Evangelho por meio de um novo homem, Cristo Jesus, o último Adão. Cristo nos céus, agora é a nossa esperança. Por isso diz aqui em Colossenses: se estáis mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, por que vocês ficam se carregando com esses monte de regras? Faz isso, não faça aquilo, seja bonzinho, dê esmola. Essas coisas eu não preciso mais pensar, porque agora eu já não sou mais aquele velho Adão vendido ao pecado. Eu fui libertado. Sabe o que é libertação? Muitas pessoas confundem e falam assim: não, agora eu sou livre em Cristo para fazer o que eu quiser. Não é, não. Não é isso. A liberdade que nós temos agora é a liberdade, se cremos em Cristo Jesus como Salvador, nós somos livres para obedecer a Deus. O que significa isso? É que, estando nós ainda mortos em nossos delitos e pecados, sem crer em Cristo, nós não conseguimos obedecer a Deus. Nós obedecemos ao pecado. Nós somos escravos do pecado. Quando cremos em Jesus Cristo como Salvador, nós somos livres do pecado para servir a Deus. Não é para fazer o que quiser, não. É para obedecer a Deus, como Cristo obedeceu. Desobediência a Deus já foi a parte de Adão. Essa teve que ser julgada. Em Cristo agora, nós temos obediência a Deus, em Cristo Jesus. Eu hoje posso obedecer a Deus, em Cristo Jesus, não em mim mesmo. Em Cristo Jesus. Agora, já não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim, diz a palavra. Isso é novidade de vida. Isso é o que fala em Romanos. Seria bom nós abrirmos lá. Romanos capítulo 8, versículo 1. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. já não há condenação. Se você crê em Cristo como seu Salvador, já não há condenação. Você está em Cristo. Se você crê nele, você está nele. Versículo 2. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei, do pecado e da morte. Eu sou livre agora para servir a Deus. Assim, nós que ouvimos esse evangelho, temos agora uma responsabilidade nas nossas mãos. Como eu vou sair daqui? Como um feliz ouvinte que vai continuar desprezando o que foi ouvido? Ou um ouvinte que comprou essa verdade, ouviu e aceitou? Porque é hoje o dia, não é amanhã. Amanhã é amanhã. É hoje. Hoje é o dia, sobre modo excelente, hoje é o dia da salvação. Crer em Jesus Cristo é a mais abençoada coisa que um ser humano pode fazer hoje. Muitos querem fazer obras, querem agradar a Deus. Não tem nada que agrade a Deus a não ser Cristo Jesus. Em Cristo, nós nos tornamos agradáveis a Deus, porque Ele tem um sacrifício que Deus aceitou. Os meus sacrifícios não serão aceitos perante Deus, porque estão manchados pelo pecado. O sacrifício de Cristo foi aceito por Deus, porque Ele se fez pecado por nós. Ele não tinha pecado, Ele se fez pecado por nós. Como eu sei disso? Porque Ele não permaneceu na morte. Ele ressuscitou. Ele foi o primeiro a ser ressuscitado nesse sentido de ressuscitação. Lázaro foi ressuscitado, mas por ordem da palavra de Deus, que falou: Lázaro, levanta e sai. Mas ele ainda saiu atado e morreu depois outra vez. E aguarda a ressurreição. Muitos que foram ressuscitados, o filho da viúva, só tinha aquele filho, estava andando lá e toda chorosa, o Senhor Jesus foi lá, mandou levantar. Aquela menina que estava morta, levantou dos mortos. Todos eles foram ressuscitados, mas ainda voltaram no mesmo homem ainda. O único que morreu com juízo e ressuscitou justificado perante Deus foi Cristo Jesus. Hoje nós temos um Deus justo e justificador. Justo porque julgou o pecado, sim, em seu Filho. Justificador porque é Ele agora que nos justifica perante Deus. Temos hoje um homem nos céus que nos justifica diante de Deus. Quando Deus lá de cima olha para cá, Ele vê aqueles que são salvos justificados em Cristo Jesus. Porque pela fé nós somos justificados, não por obras. Eu crer em Jesus Cristo me coloca numa posição hoje perante Deus de aceito, sem dívida a pagar mais, como nós lemos em Colossenses. A cédula que nos era contrária foi eliminada, foi cravada na cruz. Eu agora estou diante de Deus como uma pessoa livre para servi-lo, sem nenhuma dívida, sem nenhum remorso, sem nenhuma culpa, totalmente livre. Posição maravilhosa para um homem estar perante Deus. E essa posição é a posição que nós temos quando oramos a Ele. Nós podemos chegar na presença de Deus livre. Falar Pai para Deus. Quando o Senhor Jesus ressuscita, Ele fala para Maria Madalena: agora vai aos meus irmãos e diz que eu subo para o meu Deus e teu Deus, meu Pai, vosso Pai. Meu Deus, vosso Deus, meu Pai, vosso Pai. Passou a ser agora uma nova relação de Deus para com os homens. Não um Deus que exigia um certo cumprimento de leis e de coisas para o homem chegar à sua presença, como era no Antigo Testamento. Um sumo sacerdote, por exemplo, para chegar na presença de Deus, como é que ele fazia? Era uma vez por ano, ele tinha que sacrificar um animal tinha que ser um cordeiro ou um bezerro, sem nenhuma doença, sem nenhuma, né, perfeito, sem mancha, sem máculas, assim, ó, tudo perfeito nele. Ele sacrificava esse animal, aspergia o sangue pelos seus próprios pecados e depois pelo povo. E aí então esse sumo sacerdote entrava num lugar que era chamado Santo dos Santos. O Santo dos Santos é onde ficava a Arca da Aliança, e ela era cercada por um véu que não permitia que o homem tivesse acesso a essa presença de Deus, porque era ali que Deus habitava. E o sumo sacerdote só podia entrar ali uma vez por ano e com sangue, porque se ele não fizesse sacrifício, ele era consumido. Se ele não entrasse lá dentro, ele morria. Quando o Senhor Jesus morre, nós vemos na narrativa de Lucas, por exemplo, quando ele entrega o Espírito, fala que o véu do templo se rasgou de baixo para cima, rasgou o véu. O que sim? De cima a baixo. O que significa isso? É que Deus mesmo abriu o caminho para o homem ter acesso à sua presença. Não somos nós que ganhamos o nosso acesso à presença de Deus. Ele conseguiu para nós. Volto a dizer, a salvação é uma ação de Deus reconciliando-se com o homem. E que posição de Deus, não? Porque, pensa um pouco, quem aqui deve ter, eu creio que muitos aqui já tiveram devedores, né? Pessoa que se emprestou dinheiro e o cara não paga, né? É você que tem que ir lá reconciliar com ele? Se ele te deve? Não. Ele que tem que vir reconciliar com você. Olha, eu estou devendo, desculpa, está aqui, eu vou pagar. Você tem que ir atrás dele com um advogado, ó. Cadê meu dinheiro? Cobrar. Peraí, você está me devendo, meu. Eu vou mover uma ação se você não me pagar. Eu preciso desse dinheiro. Você me deve, eu fiz um negócio para você e você tem que me pagar. É o jogo do negócio. Tem que ser. Você concordou de fazer isso. Mas o que Deus fez foi totalmente o contrário. Nós, devedores, fomos abordados com ele falando assim: olha, eu estou pagando a sua dívida, viu? Você não deve mais, eu estou querendo apagar. Você só precisa crer no que eu estou fazendo, aceitar meu filho como o que tomou seu lugar. Quantos devedores no mundo hoje não gostariam de ter um credor assim? Quantos? Quantos? Acho que todos. Todas as pessoas que devem falam: ah, se o cara não cobrasse mais, seria bom, né? Quando morre, ele fica até como: oh, morreu meu credor agora. Mas Deus fez isso por nós. O evangelho é isso, é Deus falando assim: escuta, vocês devem para mim, mas eu estou perdoando. A única coisa que você precisa fazer é aceitar o caminho que eu dei para vocês. Pô, se eu sou devedor, meu, eu aceito as propostas. E uma proposta dessa, quem não aceita? Muitos devedores aceitam coisas piores. Ah, então você vai trabalhar para mim por 10 anos aí, vai se arrebentar aí para pagar a dívida que você deve. Ou vai para a cadeia, fica na cadeia. Nós só precisamos aceitar que ele pagou a dívida, não é nada. Por que nós resistimos tanto? Volto a dizer, por causa desse conceito que o homem tem, das suas filosofias, das suas ideias, de como se achegar a Deus. Deus não está pedindo para ninguém se achegar a ele baseado nas suas próprias energias, porque ele já sabe muito bem o que o homem faz. Ele fez no Éden, ele desobedece. Mas, sabendo disso, o seu muito amor com que nos amou, ele envia seu filho para nós, para que por meio dele tenhamos agora livre acesso à presença de Deus. Isso é maravilhoso, porque podemos hoje adorar a Deus como verdadeiros adoradores. Podemos entender o amor de Deus, porque ele foi manifestado em que Cristo morreu por nós. Vamos ler isso em Tito, capítulo 2, versículo 11, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. É graça de Deus que traz salvação. Não pede, ela traz. Ela entrega para o homem a salvação, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Deus está aqui se reconciliando com o homem e pede que todos creiam, se arrependam, creiam, deixa, renuncie essas coisas que o mundo oferece. O mundo oferece muitas coisas. Renuncie essas paixões, renuncie a tudo, porque não vale a pena. Porque a paga dessas ofertas, nós vamos pegar lá na frente. É mais ou menos que nem, usando o exemplo que nós temos agora muito comum, né? Durante 8 anos nesse país, 12 anos nesse país, nós vimos um governo falando que ia fazer, ajudar o pobre e tal, mas a conta está chegando agora, gente. E toda vez que fazem isso, o pessoal da minha geração sabe isso. No tempo da ditadura, do governo militar, para frente Brasil, vamos fazer a Transamazônica, vamos ser um país de primeiro mundo. E desde que eu sou pequenininho, desse tamanho que eu escuto falar que o Brasil quer ser primeiro mundo. Mas o que acontece? Cada vez que fazem alguma coisa, eles não pensam que a conta do que eles estão fazendo tem que ser paga mais à frente. E como é que vai pagar? Aí nós entramos em, né, período de... Está bem no mundo inteiro, o Brasil está... Tá, de repente começa a cair, começa a estourar as coisas e tal. Por quê? Porque não há provisão das coisas. Deus, ao oferecer para nós a total cancelamento da nossa dívida, ele não foi simplesmente falar assim, olha, eu vou cancelar a dívida de vocês, no futuro vocês vão encontrar a dívida lá de novo, porque vocês vão ter que pagar. Não. Ele já fez a provisão para cancelar essa dívida. Cristo Jesus. Ele é a nossa provisão. Nós não vamos ter que pagar essa dívida, não. Já está paga. Ele pagou e agradou a Deus. Foi completa a sua obra. Não é uma obra que vai ter que ser repetida, é uma vez só. Nós não precisamos ser salvos a toda semana ou a cada pecado cometido ter que ser salvo de novo, não. Somos salvos agora. Então, voltando àquele versículo de origem que eu comecei em João 5, quando o irmão Norman Berry perguntava para o pai do Flávio, então, você tem a vida eterna? Eu falava, não sei. Então, vamos ler de novo o versículo. Quem crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Repete isso. Ele falou assim, ele leu, quem crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. O senhor tem a vida eterna? Não sei. Ah, então o senhor não crê. Não, eu creio que Jesus, eu creio em Jesus. Então o senhor tem a vida eterna? Ah, não sei se eu tenho. Mas está escrito aqui. Existe outra interpretação para isso aqui? Alguém consegue tirar outra interpretação disso? Quem crê naquele que me enviou, tem a vida eterna? Qual outra interpretação você pode ter? Talvez eu tenha? Não sei se eu tenho. Ah, não estou inseguro. Por que você está inseguro? Se é Deus que está falando. E mais, seu passado já acabou. Não entrará em condenação. Passou da morte para a vida, não entrará em condenação. Então o nosso presente é esse hoje. Nós temos a vida eterna em Cristo Jesus. Nós passamos da morte para a vida. E para o futuro, não entraremos em condenação. Estaremos para sempre com Cristo. Isso é o evangelho da sua salvação. Creia nele. Não vá para casa em dúvida se você tem ou não tem a vida eterna. Acredite no que Deus está falando. Quem crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Creia em Jesus Cristo como seu Salvador. Não é crer na existência dele, que ele foi uma pessoa boa. Não, é crer nele como o homem que morreu no teu lugar. Compor para você vida eterna, em abundância. E hoje você pode dizer sim, com certeza, eu já tenho a vida eterna. Por quê? Porque Cristo está lá nos céus e eu estou em Cristo quando creio nele. E cada um aqui pode ter essa certeza. Que o Senhor possa abençoar a sua palavra e que possa haver salvação mais uma vez, a cada vez que esse evangelho é pregado. Vamos dar graças?